Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da Palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Aleluia! Hoje não quero perder muito tempo, nós vamos direto para a Palavra, pois nós vamos aos nossos avisos e o minuto da comunhão. Amém? Glória a Deus! Tem algo que eu quero compartilhar com vocês, e eu sei que o Espírito Santo vai trazer instruções, direcionamento, respostas para nós nessa manhã, e tem algo da parte dele. Quero dar as boas-vindas a você que está na Casa da Fé pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje? Glória a Deus, pode aplaudir pela vida dessas duas pessoas. Amém. Deus é bom, de uma forma gentil, sem querer ser invasivo com vocês, mas se sentirem à vontade para isso, passe ali pela secretaria, deixe o seu nome. Nós temos uma estatística e um objetivo que nós precisamos e estamos alcançando dia após dia. Nós estamos crendo que o Senhor vai nos entregar e nos confiar 1% da população do Seixal. Ah, pastor, por que você não está orando para 100%? Porque primeiro a gente tem que crer para 1%. Se você não tiver fé para crer em 1%, como é que você vai crer para 99% ou para 100%? Amém? Quanto é 1% da população do Seixal? 1.600 pessoas. Uau! Glória a Deus. E nós estamos caminhando para lá. E elas estão chegando. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você, que trouxe a sua Bíblia, abrisse ela aí comigo. Abre comigo em Tiago. Aleluia. Você que já encontrou, Tiago, capítulo 3. Ainda com a sua Bíblia aberta, diga assim: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. Hoje, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso produzirá muitos frutos e grandes transformações. A minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Aleluia! Você pode dizer amém? Tiago capítulo 3, e eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Só um minuto para nós ficarmos no contexto. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Vocês têm paciência comigo? Aleluia. Tiago não, irmãos, perdão, Tito. Tito capítulo 3. Só voltar aí. Tito capítulo 3. E o verso 3. Tito 3, verso 3. Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. Que doideira é essa, pastor? Irmão, você vive pelo que você crê. Amém? Tito capítulo 3, verso 3, está dizendo assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Tem alguém que tem alguma outra versão dessa parte, que Ele derramou generosamente? Alguém tem uma versão diferente? Abundantemente, alguma outra? Ricamente. Ricamente, abundantemente, generosamente. Alguém tem uma diferente? Não? Tem uma versão que diz copiosamente também, de maneira abundante. Então nós vimos aqui que existem várias versões, mas todas estão falando de uma forma quantitativa, né? De muito, né? Abundantemente, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões ou contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, e por si mesma está condenada. Amém? Quando nós estamos partilhando sobre essa palavra, e algo que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração durante essa semana, esses dias, foi sobre a generosidade de Deus para nós. O quão generoso Deus Ele é, o quão generoso como Pai Deus é para nós. E às vezes nós andamos em um relacionamento com Deus e nós esquecemos a realidade do que Deus Ele já tem estabelecido para nós, qual é a vontade dEle para nós, qual é o plano dEle para nós, o que Ele projetou. Aqui Tito, ele nos traz, esse texto em Tito nos traz um paralelo entre duas realidades. Nós começamos lendo no verso 3, ele fala que houve um tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie e prazeres dessa vida. Nós vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Aí ele traz um paralelo de uma mudança de realidade. Ele diz: mas quando, da parte de Deus, ou seja, em primeiro lugar, nós vemos o comportamento generoso de Deus, quando parte da vontade dEle arrumar a bagunça que o homem fez por meio do pecado. Deus não tinha, vocês vão entender o que eu estou dizendo, a obrigação de consertar, porque Deus já tinha estabelecido um princípio para Adão, desde o começo, dizendo assim: olha, Adão, tudo que está aqui você pode comer, você pode usufruir, você pode viver aqui livremente, você pode se relacionar comigo livremente, mas dessa árvore aqui você não vai comer. Deus estabeleceu um princípio, porque se você comer, Adão, você vai morrer. E essa morte que Deus estava falando para Adão era uma morte espiritual, porque Adão, quando ele come do fruto, algumas pessoas dizem que é a maçã, né, irmão? Mas não, a Bíblia não diz que é maçã, amém? Mas quando ele come desse fruto do conhecimento, ele morre espiritualmente, mas ele continua vivo ali. Então Deus não tinha obrigação de consertar essa situação que Adão criou, vamos dizer assim, com a entrada do pecado. Mas por Deus ser um pai generoso e um pai bom, porque o generoso é aquele que faz além daquilo que você merece. Generosidade tem a ver com fazer além do que o outro está merecendo, porque se você faz por mérito, eu não estou sendo generoso com você. Sim ou não? Você vai lá trabalhar de segunda a sexta, enfim, no seu horário laboral, você cumpre as suas obrigações, chega no final do mês, o seu patrão te paga, você não pode dizer que ele é generoso porque ele pagou o teu salário. Ele está sendo justo. Agora, ele é generoso quando ele chega para você e diz assim: olha, você trabalhou o mês, está aqui o seu salário, mas além do teu salário, eu quero te dar um bônus pela sua dedicação, pelo seu empenho, enfim, eu quero, porque eu quero honrar o seu serviço. Isso é generosidade, é você fazer além daquilo que é pedido para você. Então, quando Deus ele nos traz essa luz da palavra, nos mostrando que, de fato, antes de Cristo chegar em nós, queridos, a nossa realidade ela era totalmente diferente. Nós estávamos, sim, cegos espiritualmente, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos sendo considerados inimigos de Deus, porque o pecado separava. Mas houve um dia em que você decidiu levantar a sua mão em uma igreja e você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Desse momento em diante, a generosidade de Deus te alcançou e transformou a tua vida. Desse momento em diante, a generosidade dele, e algo que é tão interessante que se você for ver paralelos da palavra de Deus, você vai ver que tudo de Deus é extravagante, é abundante. Ele não simplesmente colocou uma água dentro de nós, mas ele disse assim: dentro de você fluirão rios de águas vivas. Eu vou encher você até transbordar. Por quê? Porque aquilo que está sendo feito em mim, que reflete a generosidade do Pai, eu preciso também refletir essa generosidade. Como? Aquilo que Deus está fazendo em mim tem que tocar a vida de outras pessoas. Aquilo que Deus está fazendo em você tem que tocar a vida da tua família. Aquilo que Deus está fazendo em você tem que tocar as pessoas que te rodeiam. Aquilo que Deus está fazendo através de você não pode ficar só para você, porque isso não é reino. Ah, eu quero ser próspero. Irmão, não adianta você querer dinheiro se o seu dinheiro não for para financiar e patrocinar o que Deus está sonhando a seu respeito. Isso vai além somente de uma igreja local. Deus ele não quer, como foi dito aqui, o nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer o nosso tempo. Ele quer a nossa vida. Ele nos quer de forma generosa também. Que nós possamos, nessa manhã, ganhar essa consciência de um relacionamento com Deus. Não de uma forma, como eu posso dizer, igual o patrão, que você vai e cumpre só as suas obrigações ali. Mas Deus ele também está com a expectativa de que nós vamos dar um passo além, vamos fazer além daquilo que foi pedido, além daquilo que foi proposto por Ele, além daquilo que já Ele estabeleceu para nós. Deus não nos chamou, querido, para ser pregadores. Deus não nos chamou para ser pastores. Deus não nos chamou para sermos ministros de música. Não. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. E testemunha fala daquilo que viu. Testemunha fala daquilo que viveu. Não tem como você testemunhar de algo que você não presenciou. Existe a possibilidade de você dizer que é testemunha de algo, sendo que você não estava lá para ver? Não existe. E a gente está vivendo uma geração onde todo mundo quer ser pastor, onde todo mundo quer ser pregador, onde todo mundo quer tocar, onde todo mundo quer falar. Irmãos, e pouca gente está querendo ser testemunha, pouca gente está procurando se relacionar com esse Pai generoso, com esse Pai bom, onde Ele está com expectativas de se manifestar e se revelar a nós. Porque é o que a palavra está dizendo aqui. Olha que interessante. Quando, da parte de Deus, o nosso Salvador se manifestaram, ou seja, já está feito. Já está feito da parte de Deus, o trabalho dele está feito, queridos. Está assim, olha, quando da parte de Deus se manifestaram o quê? A bondade e o amor pelos homens. Deus em Cristo Jesus, quando Cristo vem, quando Cristo é enviado, Deus está manifestando a bondade e o amor dele, enviando o seu Filho por amor a mim e a você. Isso é generosidade. É dizer assim: olha, vocês não mereciam o que eu vou fazer por vocês. Vocês não mereciam, mas porque eu sou generoso, eu vou fazer além, eu vou resgatar e restituir, vou reaver vocês para mim. Redenção significa reaver, é você buscar de volta, é você ter novamente para si, é o que Cristo representa. Ele veio para nos dar novamente o acesso a Deus, para nos dar novamente o acesso ao trono da graça de Deus. E ele diz lá assim: não por causa dos atos de justiça por nós praticados. Olha que interessante isso. Não é por você jejuar muito mais que Deus vai fazer algo por você, querido. Entenda algo. A fé move Deus e é isso que move o Senhor. O jejum não muda Deus, entenda. O jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você. Por quê? Por que eu vou me abster de comer? Por que eu vou me abster de alimentar a minha carne, o meu corpo físico? Porque eu vou, Deus, eu preciso, Senhor, fazer esse jejum aqui agora para que o Senhor opere um milagre na minha vida. Querido, o que vai mover Deus é fé. O jejum, ele vai te tornar mais sensível para perceber as estações e as oportunidades que você tem que entrar e receber. O jejum vai alinhar você, sabe, com o que o Espírito Santo está falando. Então, às vezes, a gente pensa que pelos atos de justiça, isso pode ser considerado um ato de justiça. Eu estou fazendo algo bom, eu estou fazendo algo plausível, eu estou fazendo algo que, olha, Deus vai se agradar de mim. Mas entenda, não é por esses atos, foi pela graça que Ele nos alcançou. Foi pela vontade própria dEle de dizer assim: eu quero você novamente para mim. Eu vou manifestar a minha bondade e o meu amor. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Imagina, chegamos todos sujos de pecado, com as nossas mazelas, com os medos, com as aflições, com as nossas inseguranças. E de repente temos o contato com a luz da palavra de Deus e Ele vem com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você não foi lavado, irmãos, limpo com água qualquer. Você não foi limpo como o banho, talvez, que nós tomamos. Mas foi um lavar do Espírito. É por dentro, aonde tudo se fez novo dentro de você. Ainda que talvez você possa olhar para a carcaça, né, que é o nosso corpo. Você olhar e falar: rapaz, mas eu aceitei Jesus, eu batizei. Eu continuo careca, eu continuo assim, eu continuo assado. Nada mudou, mas no Espírito você é uma nova criatura. No Espírito, a generosidade de Deus se manifestando em você, a bondade de Deus, o amor de Deus se manifestando a você, sabe, a fidelidade dele se manifestando a você, e aí de repente você começa a se tornar uma nova pessoa. Aí você começa a manifestar com mais facilidade a bondade de Deus. E ele diz: ele o fez. Qual o objetivo de Deus fazer isso? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, ei, você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, justificado, justificado. Por nós mesmos, nós não tínhamos capacidade de nos justificar diante do Senhor, uma conta que nós não conseguiríamos pagar, não dava para ser paga, mas veio alguém e morreu em nosso lugar e nos tornou justos, nos tornou dignos. Ele disse assim: olha, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Olha quão generoso Deus é, irmãos. Olha quão generoso Deus é. Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu parei nesse texto e eu fiquei: meu Deus, o Senhor é bom demais. Quando alguém me pergunta: e aí, pastor, tudo bem? Eu falo: rapaz, bom demais para não crer. Se eu já te respondi assim, você já sabe que eu falo assim. Como é que está, pastor? Eu, bom demais para não crer. Está muito bom, irmão. É impossível não crer em Deus. Olhando para nós, as pessoas têm que ver a bondade de Deus se manifestando. Olhando para você, as pessoas têm que ver o amor de Deus se manifestando. As pessoas têm que dizer assim: rapaz, o que é que tu faz da tua vida? Você fala: rapaz, eu sou filho de Deus, herdeiro dele. É o que a palavra está dizendo. Então, quer ter esse sucesso? Cola comigo. É assim, Não é prepotência da sua parte, não, é você saber quem você é. Entenda, você não vai se colocar nem além do que Deus já falou, mas também não vai se colocar aquém do que Deus já determinou que você é. O que está acontecendo com a igreja de hoje, muitas das vezes, é que está se colocando aquém. Ah, não, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não preciso, eu não mereço. Irmão, quem falou isso para você? Deus, ele se interessou primeiro em você do que você nele. A palavra diz que ele nos atraiu com laços de amor. Ele nos atraiu. Aí tem gente que se acha o dono, né, da razão. Pastor, você não está entendendo, eu não sou merecedor. Ah, eu não sou digno. A palavra diz em 1 Pedro que ele nos tornou dignos e participantes da sua natureza. Ele não só te torna digno, mas ele torna você participante da natureza dele. Ou seja, tudo aquilo que é natureza de Deus está colocado dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então, se eu sou participante dessa natureza, tudo que Deus é, tudo que Deus pode, tudo que Deus tem está dentro de mim. Eu sei que para algumas pessoas isso pode estar, puxa, meu Deus, o que esse pastor está falando? É a palavra, queridos. Não estou nos colocando aqui ao nível de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele continua sendo o Senhor da nossa vida, mas existe uma autoridade dada por ele a nós, que nós recebemos pela fé, e nós precisamos andar nisso para que nós possamos praticar essas boas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então a nossa fé, ela precisa ter evidência. Ela precisa ter uma comprovação, ela precisa ter um testemunho. Você crê, ok, em quê? Em Deus. E aí, o que eu posso testificar e testemunhar de que Deus é na tua vida? Olha para a bondade de Deus se manifestando em mim. Olha para o amor de Deus se manifestando em mim. Olha para a generosidade do Pai sendo manifesta na minha casa, na minha família, nos meus negócios. É isso. É isso que as pessoas precisam ver. Porque existe em nós essa capacidade. Ele nos tornou os seus herdeiros e tendo a esperança da vida eterna. Ou seja, Deus falou assim, olha, eu vou arrumar a situação. Eu não só vou salvar você, mas eu vou lavar você com o lavar regenerador do Espírito e renovador. Eu vou derramar sobre você generosamente, abundantemente. Pense comigo sobre isso. Generosamente, Deus manifestando a bondade dele. Sabe, uma das definições de generoso, de generosidade, é alguém liberal, dadivoso, ou seja, tem prazer, é uma dádiva, gosta de proporcionar, de dar. E isso está no caráter do nosso Pai. Bondade, benignidade, mansidão, são frutos do Espírito, queridos, que estão em manifestação constante na nossa vida. E eu queria que você abrisse em Efésios. Verso 4. Podemos ler a partir do verso 3. Aleluia. Efésios 1:3, e diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga assim, está feito? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Uau! Pensa Deus criando o mundo e ele já estava pensando em você. Ah, pastor, acho que não estava não. Estava sim. A Bíblia não mente. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Quanto que eu tive que pagar para receber? Nada. Ele nos deu gratuitamente em Jesus, no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, isso aqui está falando com você. Isso aqui está falando da sua realidade hoje em Deus. Isso aqui não está falando de alguém, de algo futuro. Nós não estamos aqui contando a história da igreja de Éfeso, a história da carochinha da igreja de Éfeso. Não, isso é a palavra de Deus sendo revelada, a tua realidade, a tua identidade em Deus, por meio da palavra. É o que está falando aqui. Nele nós temos a redenção, o perdão, sabe, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Entenda, Deus derramou as riquezas da graça dele sobre a nossa vida com toda a sabedoria e entendimento. Ah, pastor, mas como que eu vou aplicar isso na minha vida? Verso 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Quantos aqui já ouviram aquela linguagem, né? O evangeliquez, o povo gosta disso. É mistério, varão. É mistério, Jesus. É mistério, Jeová. Irmão, se você é um crente bíblico, já não é mistério mais. Foi revelado para você. Você entende pela palavra. Efésios, capítulo 1, verso 9. Não é o pastor Arthur que está inventando. E nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para mim, pastor? De forma tão generosa, Deus fez tudo. Eu quero saber qual é a vontade dele para mim. Ele nos revelou, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas espirituais ou terrenas. Ou seja, está falando de uma vida natural e de uma vida espiritual. Não existe duas vidas. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você não tem duas vidas. Você não tem uma vida domingo e uma de segunda a sexta. Pode falar com ele não vai te bater não, irmão. Está na igreja. Aleluia. A generosidade de Deus manifesta em nós, queridos, é para que a nossa vida terrena e a nossa vida espiritual, ela vá em direção a um só caminho, que é Jesus. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual? Fazer convergir todas as coisas espirituais ou terrenas em um único caminho, Cristo. Jesus. Agora algo que, uma oração que eu faço, para você que talvez tenha dificuldade de entender, querido. Efésios 1, corre lá no verso 15. Paulo está dizendo assim: olha, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. E eu pego, às vezes, de tempos em tempos, a minha Bíblia em casa mesmo, onde você estiver, e eu faço essa, dessa palavra, eu faço a minha oração. Eu falo: Deus, eu oro, no verso 18, eu oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados. Ele está dizendo aqui, para na terceira pessoa, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Mas você pode dizer assim: Deus, eu oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados, a fim de que eu conheça a esperança para a qual o Senhor me chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para comigo. que creio conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Tão generoso que Deus é, que Ele nos torna parte dEle. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Isso significa que estamos de forma espiritual assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, muito acima de poderes, autoridades e governos. Não tem como eu estar aqui e minha cabeça estar lá em casa. É possível isso? A cabeça está, o corpo está onde a cabeça está. Amém ou é de mim? De forma generosa, Deus ele nos coloca nesse lugar, queridos. Assentados juntamente com Ele. A generosidade, a Bíblia nos mostra que Deus ele é generoso e Ele é bom em vários aspectos. E o primeiro deles é em sua graça. Deus é generoso conosco em sua graça. Deus é generoso conosco em amor. Deus é generoso conosco em bondade. Ele nos chama a seguir o seu exemplo, querido, e sermos generosos com outros. Isso que você está vivendo aqui como igreja, você não pode querer ficar resumido só para você aqui. Você precisa manifestar isso. Hoje nós tivemos um momento de intercessão aqui pela manhã, antes mesmo do culto começar. Antes até do período de intercessão, nós já estamos aqui na igreja desde as 8 da manhã. E algo que o Senhor nos instruiu, existe uma unção, querido, sobre nós de influência. Existe uma unção de influência sobre a tua vida. E como filho de Deus, você precisa influenciar pessoas. Como filho de Deus, você precisa ser uma influência social. Como filho de Deus, você precisa ser uma influência para os teus filhos. Como filho de Deus, você precisa ser uma influência para a tua família. De forma generosa, seja um influenciador, querido. Não estou dizendo aqui influenciador digital do Instagram, não. A vida de Instagram ela é uma farsa, ela é uma mentira. Não estou dizendo que tudo que está lá é mentira, não, amém? Não estou indo de um extremo para o outro. Mas a vida digital ela é uma mentira. E eu sei que tem muitos adolescentes, muitos jovens aqui que estão ouvindo agora. Aquilo ali não define vocês. O número de curtidas que você ganha não define você em Deus. O número de comentários que teve no teu post, no TikTok, fazendo aquelas dancinhas horrorosas lá, não define você. O que define você é a palavra. O que define você é o caráter do que Deus já estabeleceu. Ele revelou o propósito que é Cristo em vocês. De forma generosa. A gente vive, sabe, esquecendo quem nos chamou, quem nós somos. O que foi nos dado, querido? Não podemos viver de forma, sabe, familiar demais. Eu falei isso, tenho falado, o Senhor tem batido muito nessa tecla. Sobre nós não valorizarmos, não darmos o devido valor àquilo que foi nos dado. Aquilo que foi nos oferecido. Cristo precisou morrer. Aquilo que hoje para nós é fácil de receber pela fé, confessando a Cristo, abrindo a nossa boca e declarando, alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar um preço para que fosse fácil assim. E às vezes por ser tão fácil, a gente esquece, negligencia essa generosidade. A generosidade de Deus, ela é um dom gratuito, da graça. É gratuito. Sabe? Entenda que em Efésios, quando nós olhamos, eu queria que você pulasse para o capítulo 2. Do verso 8 ao 9, ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Deus, Ele se importa com você. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E é claramente ensinado aqui, querido, porque é pela graça que nós somos salvos. É a generosidade de Deus sendo manifesta quando nós somos salvos, a generosidade dele nos capacitando a fazer, sabe, o bem e a ser generoso com os outros também. Nós podemos ser generosos sim com os outros, de que forma? Uma delas é nós sermos generosos no discipulado. E discipulado não é um estudo bíblico, ainda que use esse nome, na minha perspectiva, discipulado é transferência de vida. Discipulado não é um workshop, uma palestra. Discipulado é você transferir daquilo que você tem para a vida do outro. É vivência. Você faz discípulo na mesa. Você faz discípulo comendo junto. Você faz discípulo partilhando a palavra. Você faz discípulo partilhando o pão. Você faz discípulo contando piada ruim. Eu tenho vivido isso. O povo gosta das piadas, gente. Vai chegando perto, vai ouvindo, aí ouve a palavra. Pastor, mas suas piadas são muito ruins. Eu falo igual Jesus: você quer ir pelo caminho, pode ir. Mas isso é forma de nós termos comunhão, irmãos. Sermos generosos em nossos relacionamentos. Não é somente querer uma via de generosidade da parte de Deus para comigo, mas eu também preciso ser generoso em meus relacionamentos. Eu preciso ser generoso com o meu semelhante, eu preciso ser generoso. Nós somos responsáveis, irmãos, no dever de instruir as pessoas. Aquele que está sendo instruído na palavra, nós temos que ser generosos na partilha de bênçãos. Volto a frisar de novo. 2 Coríntios, abre aí comigo, capítulo 9. E eu quero ler com vocês a partir do verso 8. Verso 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Ou seja, além daquilo que nós já recebemos, Deus é poderoso para acrescentar ainda mais. Ou seja, já recebi de graça. Mas Ele é poderoso para acrescentar ainda, para levar um nível além. Seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A vontade de Deus é que você fique passando perrengue. Vontade de Deus é que a gente fique resolvendo toda hora um pepino, cheio de problema, está faltando recurso. É isso que é a vontade de Deus para nós? Não é o que a palavra está dizendo. Então pare de dizer que é a vontade de Deus que você fique aí na pindaíba, aí contando moeda, fazendo, sabe? Para com isso, irmão. Saia dessa mentalidade. Seja livre em Cristo. A palavra está dizendo aqui, é porque tem gente que se esconde muito atrás de uma fala religiosa. Eu estou passando pelo vale, pelo deserto, pastor. Não, mas tem gente que parece que está morando no deserto, misericórdia. Montou uma tenda lá, igual Abraão, está lá. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morar, não. Meu lugar de habitação é no Santo dos Santos. Eu moro lá, eu estou lá. Lá onde eu tenho todas as minhas necessidades supridas, lá onde eu tenho, a minha vida está guardada nele. Ah, eu estou no deserto, 10 anos que eu estou no deserto, eu estou no vale, eu estou na prova. Misericórdia, irmão. É porque está muito evangeliquez o nosso vocabulário e está faltando falar fé, está faltando falar o que Deus está falando. Por isso que não está saindo do deserto, por isso que não está saindo do vale. Se chega perto de mim, como é que está, irmão? Ô, pastor, estou na luta. Eu falo, irmão, eu estou na vitória. Vou te ensinar o caminho aqui na palavra de Deus. Estou dizendo agora, irmãos, entenda, não quero. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez isso vai soar como novo para você. E eu não quero que você saia daqui também pensando que a gente também está... Existe um equilíbrio. Ok? Mas você precisa ter esse entendimento do que a palavra já estabeleceu sobre mim. Não estou dizendo que você vá, não vá passar por problemas, que você não vá passar por dificuldades, que você não vá passar talvez por pressões na sua vida. Mas isso não quer dizer que isso te define. O que eu sou batendo de frente aqui é que as pessoas estão se intitulando e se definindo como a circunstância. Mas não é a circunstância que me define, é a palavra de Deus que me define. Os grandes homens de Deus que fizeram grandes feitos... Não foi o mar que definiu Moisés lá. Foi a palavra que ele recebeu da parte de Deus, dizendo, toca que as águas elas vão se abrir. Ei, Moisés, está sendo perseguido, o mar está aí, você está caminhando. Na hora que você agir segundo o meu comando, esse problema está resolvido. Agora, se Moisés ficasse ali, Deus, agora eu estou no deserto, o mar está aqui, eles vão matar a gente. Tinha morrido. Mas havia um comando da parte de Deus e ele precisava... andar de acordo com isso que Deus tinha estabelecido. Enquanto nós não andarmos de acordo com o que Deus está estabelecendo, nada vai mudar na nossa vida. A generosidade de Deus não vai se manifestar se você não tiver fé para crer que Deus Ele é poderoso para fazer em você. Vai continuar tudo igual, vai continuar tudo na mesmice, vai continuar no mesmo... Mas não é isso. Aí as pessoas ficam com aquela religiosidade, com aquela linguagem, com aquela forma de falar... para parecer que é humilde. Eu aprendi uma coisa, irmão. Humildade não é você andar de chinelo somente, não. Short, tem gente que põe um short chinelo para fulano é humilde. Sabe o que é humildade? Acessibilidade. Humildade é acessibilidade, é as pessoas terem acesso a você. Jesus era manso e humilde. Por quê? Porque ele andava de chinelinho somente? Não. Porque ele era acessível às pessoas, mesmo sendo Deus, ele parava para ouvir, ele parava para orar, ele era generoso, ele se doava, ele se entregava. Por isso que eu falo que humildade é acessibilidade. Aí tem gente que não pode ganhar um dinheirinho que já se torna inacessível. Eu já não falo com fulano, já não falo com ciclano. Fui numa igreja uma vez com a Dani, e uma pessoa falou com ela assim, eu não te vi. Ela falou, não, é porque eu estava na sala VIP. Misericórdia, irmãos. Dia que tiver uma sala VIP na Casa da Fé, vocês me dão uns tapas na cara e falam, pastor, vira crente. Eu que estava na sala VIP. Que sala VIP? O que é que nos torna mais do que alguém aqui? Sendo que Deus derramou igual para todos. Ele derramou de uma forma igual. Ele distribuiu. Dons. Aí vocês estão entendendo para onde a igreja está indo? Ah, vamos fazer uma sala VIP. Eu quero uma sala VIP, viu? Vocês podem organizar aí. Misericórdia. Mas quando eu entendo quem eu sou em Deus, esse tipo de coisa não pega. Eu ouvi algo essa semana que eu falei, uau, caiu como uma revelação. Se eu já estou morto com Cristo... Abre em Gálatas capítulo 2. Meu Deus, vou seguir o Espírito Santo. Gálatas 2:20, Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E ouvi algo interessante nesses dias. Se eu já morri para esse mundo, se eu digo que eu já fui crucificado com Cristo, quando eu aceito, confesso a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu batizo em Cristo Jesus, estou imerso, porque batismo é estar completamente dentro de, estar imerso dentro de. E isso é uma doutrina bíblica. Hebreus 6 vai falar das 6 doutrinas bíblicas, 6 doutrinas de Cristo, os princípios elementares, e fala sobre batismos. Então nós cremos no batismo em Cristo, que é qual? Esse batismo de confissão de pecados. O batismo nas águas, que é um testemunho público do que está acontecendo por dentro de mim, e o batismo no Espírito Santo. Então quando nós fomos crucificados com Cristo por meio do batismo, de arrependimento, de atos que conduziam à morte, nós morremos para esse mundo, e a natureza de Deus, ela nasce em nós. Então se eu estou morto para esse mundo, as coisas desse mundo não me afetam mais. Chega no morto e fala com ele assim, fica triste. O que ele vai fazer? Fica feliz. Está morto. Você é feio. Você é isso. Você é feio. O morto está lá. Nós já morremos para esse mundo, irmãos. A vida que nós agora vivemos nesse corpo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Manifestando a generosidade dele, manifestando a bondade dele, manifestando o amor dele. Aí o diabo está lá falando, ô pobre, aqui, vai ficar assim, vai ficar... Eu estou morto para esse mundo, eu não estou ouvindo o que você está falando, eu estou conectado com o que Deus estabeleceu sobre a minha vida, eu estou conectado porque ele derramou a sua bondade e o seu amor de forma generosa sobre mim, sobre a minha casa. O que me define não é o que as pessoas estão dizendo, o que me define não é o que o jornal está dizendo, o que me define não é a opinião das pessoas, mas é o que Cristo já estabeleceu sobre mim, e eu, cabe a mim o quê? Aceitar, receber, viver e desfrutar disso tudo. Por isso que parece fácil demais para algumas pessoas. Por isso que você, quando você vai pregar fé, algumas pessoas ficam olhando assim com a cara do tipo assim, ah, esse camarada está falando aí, isso é muito fácil. É fácil. O difícil já foi feito por Jesus. Ele nos convida a entrar para o seu descanso. Ele diz, ei, entra no meu descanso. Se eu entro no descanso, é para trabalhar? É descansar nele. O lugar de descanso é quando eu entro e falo, está feito. Está feito. Está feito, eu não tenho falta. Como nós lemos lá, abre aí por favor, de novo, Fran. 2 Coríntios 9, 8. Só para finalizar, eu já estou extrapolando o meu horário. Segunda Coríntios 9, 8, está dizendo lá, olha. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. Para que em todas as coisas. Está dizendo só coisas espirituais? Para que em todas as coisas, de vez em quando, quando calhar, em todo tempo, tendo algumas coisas, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É a vontade de Deus. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Sabe uma das orações que eu faço? Pai, obrigado porque eu tenho tudo o que é necessário para manifestar a glória do Senhor aqui nessa terra.
Por que que Deus não está fazendo, pastor? Porque as pessoas não estão crendo que Deus é poderoso para fazer. Entenda uma coisa de uma vez por todas, não é o tanto que Deus pode fazer, mas é o tanto que você crê que Ele vai fazer. Existe uma diferença em crer que Deus pode fazer, e existe uma diferença no tanto que eu vou crer que Ele pode fazer isso. Porque se eu creio, Ele vai fazer. Porque Ele não pode mentir na palavra quando diz que nós vamos ter tudo o que é necessário, irmão. Deus não quer que você passe necessidade alguma. Deus não quer que você passe por problemas. Deus não quer que você passe por dificuldades. Porque Ele quer que você tenha tudo o que é necessário e em todo o tempo para transbordar. Então quer dizer que não vai faltar. Só transborda o que tem. Eu pergunto a vocês, tem como transbordar esse copo de água nesse momento agora? Não tem. Mas se eu vier aqui agora e colocar água e ficar colocando, vai fazer o quê? Vai transbordar. Então quer dizer que não vai faltar. Quer dizer que sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, não vai faltar. Vai transbordar. Vai transbordar. Ele é poderoso para fazer. E não é na tua força, irmão. Não é no teu trabalho, não é no teu suor. Deus vai honrar o teu suor, mas nós falamos sobre generosidade, quer dizer então que Ele vai fazer mais do que você ganha no teu salário. Às vezes a generosidade de Deus vai se manifestar de forma em que o que você ganha no teu salário talvez não pagaria a vida que Deus vai proporcionar para você viver. Porque isso é a generosidade dele manifesta em nós, Efésios 3:20. Ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que está atuando em nós. Oh, aleluia. Será que você pode pôr a mão sobre a tua cabeça e dizer assim: existe um poder invisível atuando dentro de mim, que me capacita a realizar coisas visíveis, que todos poderão ver, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória. Essa é a realidade que nós temos que andar, essa é a realidade que nós temos que viver. Pare. Eu falo isso para você debaixo de uma inspiração. Pare de ficar rotulando as coisas, rotulando Deus, dizendo, ai não, Deus podia fazer. Irmão, Deus pode. Acaso alguma coisa é impossível para Deus? Tem alguma coisa que é impossível para Ele, irmão? Ele nos garante na sua palavra, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Meu Deus. Que realidade é essa? Por isso que parece fácil. Por isso que parece fácil demais. Eu oro, eu creio, eu oro, eu recebo. E eu vivo. Deus tem nos proporcionado viver coisas, irmão, sobrenaturais. E eu falei isso aqui, quem pegou, pegou. A gente está em uma estação, irmão, que aquilo que você ganha talvez não vai ser suficiente para pagar aquilo que Deus vai proporcionar para você. Se você for colocar na ponta do papel, você vai falar assim, rapaz, o que eu estou ganhando é X, mas o que eu estou vivendo é Y. Meu Deus, a conta não está fechando, o que está acontecendo? É isso que vai acontecer. Eu creio nessa estação de aumento, não só... Aqui, vocês que já são da Casa da Fé há mais tempo sabem, a gente não faz apologia a dinheiro aqui. Não faz. Não precisamos disso. Mas eu percebo no meu espírito que pessoas aqui vão começar a entrar em uma estação de aumento. De aumento. De aumento. Mas entenda, é debaixo de um princípio da palavra. E eu estou falando debaixo de inspiração. Esse aumento vai vir para você transbordar em toda boa obra. Para aquilo que Deus está fazendo, toque a vida de outras pessoas. Para aquilo que Deus está fazendo, o nome dEle seja glorificado através daquilo que Ele está proporcionando para você. Unção para prosperar é dom. É uma unção específica que vem sobre cada um. Estratégia, influência. Entenda uma coisa. Só pela arca da aliança. Na antiga aliança. A arca da aliança, a presença de Deus. Ali, na casa de Obed-Edom, fez ele prosperar. Só pelo fato dela estar ali, debaixo daquela influência. Imagina o que é. Esse mesmo Deus que morava dentro daquela caixa, dentro de mim, dentro de você, o que, que não é possível fazer? A gente vive uma realidade muito longe ainda. Ah, ai, se eu pudesse. Nossa. Comprava esse armazém, fazia isso, fazia aquilo. Aí Deus já está falando assim, ô meu filho,
pede-me e eu te darei as nações, pede-me e eu te darei, pede-me e eu te darei, pede-me e eu te darei. Ei, está faltando a gente crer e pedir, e render graças. Uma vez a gente pede, as outras, ó, rendo graças. Pai, obrigado, está feito. Obrigado, Senhor, essas necessidades estão feitas, a generosidade do Senhor está manifesta na minha vida. Obrigado, o Senhor é generoso, eu também serei. Se você tem dificuldade em ser generoso, nós vamos orar hoje, nessa manhã, e Deus ele vai tratar o teu coração e você vai começar a ser generoso também. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, comece a render graças ao Senhor. Fala, Pai, obrigado. Diante de tudo que foi semeado, sabe, queridos? Diante de tudo que foi liberado, falado, ministrado aqui nessa manhã. A bondade de Deus. Não espere um comando meu para dizer o que você deve orar, mas abre a tua boca e comece a render graças a Deus. Fala, Pai, obrigado porque o Senhor é generoso. Obrigado, Senhor, porque a generosidade do Senhor está manifesta na minha vida. Obrigado, Pai, porque a tua generosidade me alcançou. Se talvez nós temos dificuldade em ser generosos uns para com os outros, que o Espírito Santo venha nos ajudar a ser generosos também uns com os outros. A generosidade dele sendo manifesta. Aleluia. Os teus filhos, a tua casa, é a manifestação da generosidade de Deus sobre a tua vida. Deus dizendo assim, olha, eu sou bom, eu vou manifestar a minha bondade através de você. Eu vou manifestar a minha bondade para você. Eu vou manifestar a minha bondade em você, na tua casa, na tua vida, naquilo que você fizer. A generosidade dele sendo derramada. Ele derramou do Espírito de forma generosa sobre nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai. Nós te rendemos graças. Nós vivemos, Pai, para te adorar. Nós vivemos, Pai, para render graças a ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nada neste mundo possa tomar o teu lugar em nosso coração. Que nada neste mundo possa tomar, ó Pai, a tua presença em nós, Pai. Que nada nesse mundo venha tomar, Deus, o lugar de prioridade que nós damos para o Senhor. Porque nós vivemos, nos movemos e existimos no Senhor, como diz a tua palavra, Pai. Por isso te agradecemos. Obrigado pela grande obra que o Senhor está a fazer nesta igreja. Obrigado pela grande obra que o Senhor está a fazer, Pai, neste lugar, neste tempo, Senhor. Obrigado por vidas chegando, obrigado por salvação, obrigado por milagres, obrigado por curas, obrigado, Senhor, porque esta é uma igreja generosa, obrigado porque esta é uma casa generosa, Pai, que não retém amor, que não retém recursos, que não retém, Pai, alegria, que não retém, meu Deus, o fogo do teu Espírito, mas pelo contrário, Pai, que vai espalhar, ó Deus, desse amor sobre este conselho, que vai derramar, Pai, deste poder, Pai, sobre essa região, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, nós rendemos graças a ti, Pai, pela tua bondade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, pode sentar, irmãos, aleluia.
Nos vemos no próximo podcast, até já.